Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a parte 2. Lembra vocês que a partir desde a nossa outra aula passada, essas aulas são agora partilhadas, apenas a edição delas final, né? O material editado com o grupo que vai à Semana de Estudos 2017. Muito do que estamos estudando aqui deste material é relevante aos trabalhos que eles estão fazendo, que farão inclusive depois, né, presencialmente. Agora eles estão trabalhando com os coordenadores de grupos. O nosso trabalho de hoje vai trazer semioses cruzadas como uma ilustração das vivências por imagens. Olhem, quando nós temos as nossas aulas, depois eu converso com vocês nas várias cidades aí do Brasil por onde eu passo, pergunto o que estão aprendendo, quais são as dificuldades, o que estão gostando, de que maneira estão aprofundando os trabalhos. Vários colegas colocam um elemento peculiar, que esse elemento diz respeito a que durante a aula apreciam, gostam, entendem quase sempre os conteúdos. No entanto, passada a aula, eventualmente vão exercitar, ou mesmo quando exercitam, e sobretudo às vezes em momentos de dificuldade, como se fosse algo mágico que pudesse simplesmente abortar ou corrigir ou desenvolver subitamente todas as coisas, se dão conta da pequena fluência que tem por não ter exercitado e de outros problemas. Hoje eu quero mostrar para vocês, por semiose cruzada, o exercício continuado de imagens, de verbos mentais. Em maio, mesmo mês que estamos vivendo agora, de 1945, nasceu lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, um dos músicos mais notáveis da nossa época. Olha, quando ele era muito pequeno, ele já começou a ter lições, aulas de piano. Ele era, talvez tinha 3, 4, no máximo 5 anos, e ele já tinha, já estava aprendendo. Com menos de 8 anos de idade, ele já fez uma apresentação como solista e já fazia composições. Mais tarde ele aprendeu bateria, aprendeu sax. Quando ele tinha, por volta dos... na adolescência dele, ele então vai estudar piano clássico, né? E vai sair dos Estados Unidos, vai para Paris, e de lá, ainda um garoto, ele começa a se apresentar em vários lugares. Ele toca naqueles pubs, que toca piano em pubs, como um jazzman. E aos poucos ele começa a ter contato com grandes mestres do jazz da época dele. Ele conhece, por exemplo, um quarteto que faz excursões lá pelo Oriente, vai até a Rússia da época e tal. Isso na década de 60. Como o Charles Lloyd, ele vai com esse povo e tal, vai fazer o... mas é quando ele, isso já quase nos anos 70, em 69, é quando ele começa a fazer parte do grupo do Miles Davis, que ele realmente ali, ele constrói algo que ele já vinha há muito tempo edificando na alma, no coração dele. A partir dali, realmente, ele vai fazer o voo existencial que é dele. Não é? Mas tem um detalhe curioso. Lá com o grupo do Miles Davis, que era muito grande, o Miles Davis é uma lenda no jazz, né? Ele tocava piano elétrico e ele não gostava de jeito nenhum disso, mas não, nunca mesmo. E assim que ele sai do grupo, ele abandona e não quer mais saber daqueles teclados, daqueles pianos elétricos de jeito nenhum. Ele começa a tocar o piano em madeira, piano clássico, né? Bem, ele, o Keith Jarrett, ele começa em 1972. Ele vai fazer um dos concertos mais lendários do jazz. Este homem, ele vivia o jazz. Ele gostava muito de chegar num concerto e se soltar. Ele, o piano, a plateia, ele vivia aquilo. Ele se deixava voar e inovava de todo jeito, desde a maneira como ele tocava o piano, ele se levantava, fazendo posições somáticas que não se encontram num pianista de modo algum. Mas ele inova também nisso, desde a relação dele somática com o piano, até sons guturais que ele soltava durante a música que ele interpretava ao piano, e tomava um monte de licenças, desde cacofonias, apertando teclas que usualmente um pianista não faria. Ele não se preocupava com isso. E em 1972, ele está voltando, ele foi contratado para fazer um concerto em Colônia, na Alemanha, que vocês podem depois baixar da internet. Esse concerto ele tem inteiro, em várias versões, completamente no improviso ele faz esse show, uma casa com mais de 1.000 pessoas de teatro lotada. E quando ele é informado que um queria tocar num piano inferior, que não tinham conseguido o piano que ele estava acostumado e que ele gostava de tocar, ele disse que não vai tocar então, que de jeito nenhum, que ele não quer aquilo. Foi um trabalho. Ele estava vindo de, se eu não me engano, de Zurique, acho que era Zurique que ele estava vindo, na época estava com muita dor nas costas, tiveram que botar inclusive um cinto nele especial para ele poder tocar, e ele estava muito cansado, e ele ainda sabendo disso, a questão é que levou algumas horas até que se providenciasse o piano, que finalmente foi o piano do concerto. E quando ele toca, ele faz um dos espetáculos mais impressionantes da história do jazz. Não foi só naquele momento ali que ele exercitou seus verbos mentais. Os verbos mentais dele começaram lá quando ele tinha 3 anos, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1948. Talvez o nascimento dele em 45, ou talvez antes disso. O que aconteceu ali em 1972, na Alemanha, que ficou conhecido como Concerto de Colônia, a cidade de Colônia, que é onde aconteceu, foi provavelmente uma das partes, talvez o epicentro do fenômeno, mas algo que a vida inteira ele exercitava, enquanto ele estava numa estação de trem, enquanto ele estava numa cafeteria com os amigos, dedilhando sobre a mesa, escrevendo, imaginando desenvolvimentos de música. Isso era parte dele. O quanto, não há, talvez se a gente dissesse você e a música, ele talvez até se impressionasse em alguns momentos, porque seria separar coisas que estavam tão ligadas que não poderiam ser separadas. Separei para vocês a parte final desse concerto de Colônia, que é um momento muito bonito no qual ele faz várias revoadas ao teclado. Vamos ver aqui o que temos estudado neste curso. Pessoas que exercitam seus verbos mentais, suas imagens, concatenam de maneira sincronizada, de maneira por composição com o seu cotidiano, com as suas vidas, fazendo uma fluência imensa desses conteúdos. Hoje a gente vai ver isso na música. Eu convido vocês a acompanhar, são alguns minutos apenas, a parte final do concerto de Colônia. Vou colocar para vocês agora. trabalho intelectual. Após essa audição do Jared, vamos aprofundar os nossos trabalhos. Para onde as imagens, os verbos mentais se esparramam na vida de uma pessoa, eis um problema dilemático aqui. Precisamos pesquisar, junto à malha intelectiva, historicidade, estrutura do pensamento, há questões que ficam localizadas em determinados nichos existenciais da IP e não se movem, mas outros se esparramam. Uma das maneiras de observarmos o esparramo de verbos mentais semeados é quando a pessoa, por exemplo, se reporta a eles. Aí nós podemos verificar a localização deles, com quem eles conversam, para onde eles vão. É uma das maneiras, há outras. Também aqui os impedimentos. Por exemplo, se um músico desse diz que só quando ele está tocando o piano dele num palco é que ele vive essa magia, esse encanto, então temos aqui um registro. Outras vezes ele vai dizer que muito antes essa magia ocorre, quando ele está numa cafeteria, como na linda cidade de Colônia, preparando o show, conversando com os amigos dele, talvez ali ele já esteja imbuído, e muitas vezes mais até do que ele vai ter depois. Em 2012, o Keith Jarrett esteve aqui no Brasil, e o Estado de São Paulo, Estadão, fez uma entrevista com ele. Vamos acompanhar aqui um trecho dessa entrevista que eu vou ler para vocês, como uma ilustração disso que estamos considerando aqui, tá bom? Nessa entrevista, o jornalista perguntou a ele assim, ó: você pensa sobre o que você vai tocar antes de começar? E ele disse: não, eu não sei de nada. No disco que é ao vivo, como este que foi gravado no Rio de Janeiro, eu não pensei em nada antes de estar no piano. Não há precedentes para nenhuma das notas. Se eu tocar algo delicado, como faço para transformar as coisas, como eu faço... Só um pouquinho, que aqui está cortando um pedaço da... Aqui... Preciso... Bom, eu vou ler assim mesmo. Como eu faço para transformar tudo isso numa dança maluca? Não há como. Se eu forçar isso, estarei seguindo um programa. Observe então que, provavelmente, no caso deste músico, como é que ele exercita os verbos mentais dele? Há uma preparação, provavelmente durante a vida, nos diversos momentos, e quando ele está no palco, sobretudo numa gravação ao vivo, ele se solta e deixa que as coisas fluam. Poderia ser um soltar-se a EP? Provavelmente, teríamos que investigar, pesquisar, ver como isso se passa. Mas nas próprias palavras dele, ele vai nos dando mais elementos sobre o que pode estar acontecendo. O jornalista pergunta para ele: esta forma inesperada tem a ver com a delicada relação que você mantém com a plateia? E ele diz que não. Se há um problema com a plateia, isso geralmente acontece durante as partes que o público teria gostado. Se eles tossirem durante as explosões que começo ou durante uma das partes mais abstratas, eu não escutarei. Mas eles sempre tossem em alguma parte mais sensível, quando estou descrevendo algo frágil. Por isso eu tenho essa reputação. O que acontece é que as pessoas esquecem que a música que eu estou tocando é improvisada. Não sei se elas refletiram sobre isso. Se a canção esboça alguma estrutura, eles acham que podem começar a tossir e pigarrear, mas não, isso não é assim para mim. Nunca é como uma canção, um standard. Então cada nota da minha música é importantíssima. Se eu estou tocando delicadamente, não tem como eu chegar na próxima parte. A própria tosse que a plateia faz é a minha próxima parte. No show ao vivo que eu fiz no Rio de Janeiro, isso foi interessante. Há uma faixa em que uma pessoa mesmo começa a cortar e encerrar a música. Forçar não é a melhor palavra, mas imaginem que ela criou o fim de um improviso. Pois bem, ela não sabia, mas tossiu na melhor hora da música. Depende do tipo de som que eles emitem. Às vezes preocupa tanto que acabam tossindo demais. De qualquer forma, isso pode matar a música. Eu não estou preparando minhas tintas. Quando entro no palco, eu já estou pintando. Observem como é isso para esse pianista de jazz. Observem a fluência que ele tem para chegar diante do palco com tantas pessoas e conseguir se soltar, conseguir mostrar o trabalho dele a partir dos improvisos que ele faz, a partir das relações que ele tem com pessoas, com o mundo. Não é, de certa maneira, muito próximo do que eu tenho colocado para vocês, que se vocês treinam os verbos mentais no dia a dia da vida de vocês, se vocês cuidam de trabalhar essas questões a partir do cotidiano, que aos poucos vocês vão ganhando uma fluência tal, e para cada um de nós, claro, será diferente. Para alguns isso vai se esparramar em momentos os mais dramáticos em que a gente precisa, para outros isso fará parte de todo o cotidiano, dependendo do que você está trabalhando. Olhem, algumas pessoas vão encontrar dificuldade, dizem, professor, eu semeio os verbos mentais, tal qual esse músico, mas para mim ficam localizados. É só quando eu estou em aula, só quando eu estou num determinado momento e não quando eu mais preciso. Neste caso, podemos verificar o que está acontecendo. Você pode polvilhar, aspergir, soltar isso por várias áreas, semear em várias áreas a sua estrutura de pensamento para ver o que o resultado pode ocorrer. Talvez você esteja apenas pavimentando um trecho da sua estrutura de pensamento que é estanque, que não está se comunicando com outros. Precisamos ver o que acontece com isso. O jornalista faz uma pergunta para ele muito curiosa, sobre um problema somático que ele teve, que foi muito grave e que o impediu de tocar. Olha o que diz o jornalista aqui, ó. Você teve uma síndrome de fadiga crônica há alguns anos. Foi o resultado da intensidade com que você se entrega ao piano? Ele diz: não, não foi isso. Foi uma convergência de diversos fatores. Um deles foi que eu não sabia se tinha câncer nos ossos. E eu embarquei em uma turnê europeia sem que os médicos tivessem descoberto que eu tinha. E ele disse então para o jornalista que essa dúvida se acumulou, não é? E que ele teve problemas com a família e teve o conserto, e que ele demorou um tempo para melhorar, e que as bactérias acabaram invadindo o sangue dele e ele ficou muito mal. E então, alguns aqui no curso podem considerar: puxa, professor, mas então o exercício dos verbos mentais, da terapia por imagem, eu imaginava que a pessoa fosse ter uma vida sempre maravilhosa e perfeita. De onde se tirou tal coisa, gente? E quem diz que essa fadiga crônica que ele teve, essa síndrome de uma fadiga crônica, tenha sido algo patológico, ruim, conforme a medicina dos homens entende? Quem diz que elementos como esse, por vezes, não são nossos amigos, nossos aliados, moderadores, sinalizadores que nos dizem: está demais, diminua a velocidade, respeite outras áreas da sua existência que você não está vendo? Nem sempre elementos assim são nocivos e devem ser combatidos com a força de fármacos, de psicoterapia e de outros elementos. Ok? Eu acho curioso. Vamos supor, uma pessoa está morrendo. E aí é chamado o terapeuta para ajudar. O terapeuta chega lá na casa dessas pessoas e reúne a família e diz: sabe o que nós vamos fazer por essa pessoa que está morrendo? O que, doutor? Nada. Vamos apenas deixá-la morrer. Mas, doutor, o que é isso? O senhor não deveria lutar, não deveria fazer com que essa pessoa quisesse viver e continuar, mas o que é isso? O senhor não é um terapeuta, não é um médico, não vai ajudar as pessoas, não é um filósofo clínico? Ele diz: estou ajudando, vamos deixar essa pessoa morrer, partir com dignidade, com calma. E a família fica revoltada e quer expulsar o terapeuta dali. Quando você encontra o terapeuta depois, diz: ué, eu não entendi o que o senhor fez. O senhor foi chamado para ajudar uma pessoa. Está lá, cheio de problemas, morrendo. O senhor diz: vamos deixar morrer? E o terapeuta diz: olhe, o que aquelas pessoas estavam fazendo, segundo os nossos patamares de época, os nossos padrões categoriais, segundo o que vivemos, é quase uma violência contra a vida. Aquela pessoa tem 93 anos, viveu uma vida com muito amor e, pela própria história dela, ela estava cansada, os órgãos estavam abrindo falência múltipla. Ela queria apenas descansar a cabeça e poder partir com a mesma serenidade com que viveu. Mas por conta de familiares que não aceitavam de forma alguma isso e queriam mantê-la viva contra a própria vontade dela, achando que o ato dela querer descansar era um ato de patologia, de doença, desconsiderando toda a história dela, talvez ela não tenha conseguido partir em paz. Vejam como, diante de um contexto, de uma explicação, de um aprofundamento, certas questões que pareceriam absurdas se tornam plausíveis. Por vezes, uma fibromialgia, uma dor de cabeça, uma gripe podem eventualmente significar: você precisa descansar, precisa parar, está muito rápido, tenha cuidado, vá com prudência. Há outras áreas da existência que pedem a sua atenção. Nem sempre as nossas angústias, as nossas lágrimas, a nossa insônia, elas são fatores que devem ser combatidos, ok? Temos que prestar atenção aqui e, por favor, não universalizem minhas palavras, ok? Vocês sabem, estudam filosofia clínica e sabem perfeitamente contextualizar isso que eu estou colocando para vocês. Antes de eu prosseguir, deixa eu colocar aqui para vocês um dos encontros do Keith Jarrett. Ele tem uma discografia tão linda, tão grande. Eu tenho praticamente quase, eu acho que 70, 80% dos trabalhos que ele produziu. Hoje na internet vocês encontram. Vamos, apenas para fechar essa primeira parte aqui, ouvir mais uma interpretação dele. Essa é uma muito conhecida interpretação do Keith Jarrett. Aqui ele está ao piano com um pequeno grupo e é acompanhado pelo saxofone do Jan Gabarek, que é qualquer coisa de muito lindo. Convido vocês a acompanharmos essa pequena peça chamada Country. Vamos ouvi-la então e depois a gente continua o nosso trabalho para outras paragens, para outras... Thank you. comentário sobre essa importante contribuição que a nossa colega acaba de fazer. Quando você está fluente e utilizando os verbos mentais, eles já estão concatenados com várias partes da sua vida que estão em movimento, partes que são atuantes no cotidiano. Por exemplo, você vai sai do trabalho e antes de ir para casa você vai até uma florista que tem na esquina pegar algumas flores, e aí você tem a ideia de passar no pequeno mercadinho do outro lado da rua para pegar um bom tinto para fazer uma massa quando chegar em casa e curtir uma música, rever uma aula como essa, linda, algo assim. Se nesse momento alguém parasse e perguntasse a você quais são os elementos da terapia por imagem, quais são os elementos dos verbos mentais que você está utilizando? Talvez alguns não soubessem explicar, talvez alguns não soubessem dizer. E, no entanto, isso é uma das características do uso desses elementos, da fluência desses elementos. Sabe, provavelmente, muitas vezes, nós não saberemos mapear os caminhos exatos por onde eles andam. Após algumas interrupções por problemas técnicos, voltamos agora para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje. Nessa segunda e última parte, eu quero chamar a atenção dos senhores para o ponto da fluência nos verbos mentais. Já desde do Jarrett, vocês observam o quanto ele exercita continuadamente esses elementos. Não é parte da vida dele, é parte do modo de ser dele. Mas há um outro músico de jazz que eu vou mostrar para vocês agora, chamado Pat Metheny, que também tem uma história de verbos mentais muito parecida com a deste primeiro músico. Tem músicas também muito bonitas. Ele tem uma história muito bonita como jazzman. Sabe, aqui no Brasil ele namorou uma atriz brasileira chamada Sônia Braga. Para os mais jovens, talvez a Sônia Braga não seja muito conhecida, mas para quem já tem para mais de 40 anos, a Sônia Braga é bem conhecida. Era uma atriz muito conhecida no Brasil, fez trabalhos muito importantes. E durante um tempo ela namorou o Pat Metheny. E ela conta que ele era uma pessoa que amava música, que entrava no estúdio e ficava horas e horas, não apenas gravando, ele interpretava. Às vezes chegava uma partitura para ele e ele se encantava com ela e fazia interpretações sobre ela. Às vezes amigos chegavam e ele às vezes saía, ficava a madrugada toda no estúdio com as suas guitarras, os seus violões. Ele tem uma história toda em torno da música. Muito jovem nos Estados Unidos, ele gostava do country, mas ele também gostava de outros estilos, como por exemplo o rock, e tinha uma sensibilidade muito aguçada. Logo ele precisava ir para um estilo de música que possibilitasse a ele fluir e construir melodias para além das partituras. E o endereço de muitos daqueles músicos naquela época, da década de 60, 50, 40, foi o jazz, né? E ele estuda música lá na universidade, no sul dos Estados Unidos, na Flórida, ele vai estudar música. E desde lá ele já tem essa aptidão para o jazz. Sabe, na década de 70 ele surge com um disco no qual ele faz todos os violões, as guitarras. Um disco lindo, do início ao fim. Ele usa, entre outros instrumentos, ele usa uma guitarra elétrica, daquelas que tinham 12 cordas. Não é muito simples tocar um aparelho desse, não. E a partir dali ele começa a erguer o voo existencial dele. O que ele faz com esses verbos mentais? Eles povoam praticamente a alma dele. Ele exercita isso continuadamente, ele lê sobre isso, ele se inspira sobre isso. Não é uma carga que ele precisa carregar, é muito mais algo que ele distribui como uma dádiva por onde ele passa. É assim que ele vive a música. Como é que eu sei disso? Porque ele escreveu uma autobiografia. Essa autobiografia dele é do final agora dos anos 90, 98, 99, ele escreveu uma autobiografia. E olha o que ele, um trecho do que ele coloca aqui, eu selecionei da internet essa frase. Os melhores músicos que eu conheço e aqueles que eu mais admiro e que eu escuto são capazes de ouvir com profundidade um momento musical e responder rapidamente e dar uma resposta imediata que represente o espírito do tempo que eles estão vivendo. Ele esteve várias vezes aqui no Brasil, ele gosta muito da música brasileira, e cada vez que ele vem ao Brasil, ele sai para caminhar pelas escolas de samba, pelas pequenas vilas, atrás de sons, atrás de melodias. Ele curte muito a nossa maneira de construir. E tem várias entrevistas dele na internet. Nessas entrevistas, ele coloca muito o respeito que ele tem pela diversidade da música, pelos sons que migram de um lado para o outro. Ele procura, no meio dessa sinfonia de sons que é a vida, escolas, músicas, músicas da África, músicas do Brasil, músicas europeias, músicas clássicas, ele procura em tudo isso ver os elementos que estão em conexão com ele e a partir daí construir a música dele. Há várias entrevistas que vocês podem pegar no YouTube depois e acompanhar como ele coloca isso nas palavras dele. Por agora, eu separei para vocês a audição. Vamos então sair agora dos teclados e vamos andar em direção ao violão, as guitarras. E esta balada que apareceu em 1981, olha aqui, ó, muitos de vocês nem existiam nessa época, 1981. Seguindo em Frente é o título desta música. E ela mostra muito do coração, da alma dele. Durante toda a vida, assim como o Jarrett, ele encontrou várias dificuldades. Inclusive pelo estilo musical dele, ele sofre várias críticas quanto à maneira de composição e construção. E o que é mais um exemplo e ilustração dos tropeços que temos com os nossos verbos mentais. Sabe, de você estar bem, estar construindo sua vida, estar se desenvolvendo, e vicissitudes das bases categoriais, quer dizer, às vezes, como que estamos vivendo agora no nosso país, problemas políticos muito graves, modificações muito graves, que fazem com que tropecemos, e às vezes não sabemos se o problema é conosco, se o problema é com a vida, se o problema é se algo não está funcionando e padecemos. O que fazem estes que são tão fluentes nos verbos mentais? Eles prosseguem. Nós, de certa forma, já fazemos isso. Só que prosseguimos com coisas que às vezes não gostamos, que não tem a ver conosco, até por não sabermos o que tem a ver. Alguns já ficam tão perdidos de toxicidades que já nem sabem mais o que tem a ver. E aí voltam para aquilo que não tem a ver como único refúgio e continuam reproduzindo suas favelas existenciais. Não porque gostem das favelas, porque não tem para onde ir. E para onde ir, vocês têm visto durante todo o trabalho que temos feito. Retornem à historicidade, observem os locais existenciais, observem os verbos mentais que têm a ver com vocês. E exercitem, tornem-se fluentes como são esses músicos na arte deles. A nossa arte aqui não é a música. A nossa arte é a vida. Que tenhamos fluência nos verbos mentais da vida. Lembrem, isso não tem nada a ver com sucesso, com mágicas mirabolantes, nada disso. Tem a ver com existência. Vamos ouvir essa linda, muito linda canção composta pelo Pat Metheny em 1981, seguindo adiante. Prosseguindo com a aula sobre os verbos mentais de hoje, estamos trabalhando as questões das fluências, da manutenção dos elementos semióticos, mesmo diante de tropeços na vida, mesmo diante de mudanças de elementos, de ajustes. Observem esses dois músicos de jazz que estamos considerando hoje. Este último, o Mattini, ele tem uma característica de por onde ele passa no mundo, ele ir atrás das músicas, das melodias. Procura vivenciá-las, procura viver também quem faz, quem produz esses sons. E quanto a isso, eu vou mostrar em seguida, no fechamento dos nossos trabalhos, uma interpretação lindíssima dele, de uma das canções mais conhecidas da nossa época. Observem a sensibilidade, a maneira como ele flui em direção à composição e como ele a interpreta. Aqui nós temos várias pontuações, várias lições. Pelo fato de utilizarmos imagens de quadros, imagens clássicas, imagens fotográficas e outras que temos utilizado aqui durante os nossos trabalhos, por vezes vocês podem ficar com a impressão de que devem sempre reproduzir as mesmas imagens, da mesma maneira, como uma espécie de mantra de imagens ou um exercício no qual a repetição é a tônica, e não é assim. Pela nossa própria estrutura de pensamento, para alguns não pode haver a repetição, mas o desenvolvimento dos verbos mentais. Eles precisam estar fazendo na vida deles tal qual esses dois músicos têm nos mostrado como fazem. Eles precisam desenvolver, adequar para outros registros, desdobrar, evoluir, trazer novas contribuições e sempre vivenciar aquilo de uma maneira harmoniosa para com eles mesmos. Para alguns é assim que isso funciona. Pensam vocês que todas as obras que estes músicos produziram foram maravilhosas? Não foram, nem para eles, nem para o público que os acompanha. Muitas vezes eles produziram obras experimentais nas quais eles tentaram inovar e não foram bem sucedidos. Eles mesmos não gostaram do resultado. Isso fez com que abandonassem tudo e dissessem: realmente a vida não funciona, tudo é uma grande droga, tal qual a internet que hoje atrapalhou o nosso curso o tempo todo. Não. Algumas pessoas vivenciam tão profundamente esses elementos que encontraram e seguem em direção a eles, que elas passam a compreender que numa época com a base categorial que temos, esses elementos é natural, tropeço é natural isso, e que cada vez eles são mais prudentes, cada vez eles se distraem menos com toxicidades, cuidam, são prudentes, ok? Se alguém propõe certas coisas que desfaz a parte central, a essência daquilo que eles estão trabalhando em seus verbos mentais com música, não é difícil para eles dizerem não para essas pessoas, não é difícil se afastarem disso. Eles já possuem caminhos existenciais condizentes com aquilo que eles são, com aquilo que eles se estruturaram para ser. São lições fundamentais para quem estuda os verbos mentais. Lembra, o professor sempre fala aqui para vocês: olha, se o seu caminho é pelas flores, é pela poesia, é pelas coisas, é pelo carinho, se esse é o teu caminho, então procura ser fluente nisso, vai aprendendo. Você vai logo aprender que certas flores com o seu caminho, mesmo sendo flores, não condizem com você. Ok. Deixe, outros vão se ocupar disso. Que certas situações, mesmo você achando que eram interessantes, agora você descobriu que não eram, ok. Vamos deixá-las de lado, vamos deixar que há quem se ocupe delas. Isso nem sempre terá a ver com prazer, dor, não. Às vezes a aprendizagem aponta para uma outra direção, para um outro contexto, de uma outra forma. Estamos aprendendo. Estamos crescendo. sabe? E esses elementos são muito, muito importantes na consideração de cada um. Por vezes, vocês observarão que uma pequena semeadura numa área da IP de vocês floresce de uma maneira como nunca imaginaram. Por vezes, vocês verão que uma semeadura em algo que parecia tão fértil, tão promissor, redundou em algo tão pequeno, tão singelo diante do horizonte que se descortinava. Você fica chateado, você fica chateada. É mais uma aprendizagem que se está tendo. Há muitos elementos de distração nas nossas bases categoriais, na nossa época, na nossa sociedade: punições, recompensas, preceitos morais que já estão vencidos há muito tempo, mas que a pessoa ainda se atrela a eles e nem sabe por quê. Preceitos de buscas, preceitos de vaidades e outras coisas que muitas vezes não tem mais nada a ver com a pessoa. É uma roupa que não cabe na pessoa e ela insiste em vestir. Quem está próximo dela fica olhando dizendo: por que que você insiste com isso? O que isso tem minimamente a ver com você? E a pessoa às vezes diz: não sabe, que ela está habituada a fazer isso, então acha que é assim mesmo. O elemento respeitoso, vocês têm visto, a gente tem sempre recomendado: respeite a sua estrutura de pensamento, respeite a sua caminhada. Mesmo que hoje você considere errada, mesmo que hoje você considere distante da sua estrutura de pensamento, conforme você tem aprendido, é a sua caminhada. Mesmo se você se afastará disso, eu recomendo, claro, é uma recomendação filosófica para cada um de vocês, isso será de uma forma. A recomendação é se afastar respeitosamente, entendendo que durante um tempo certas coisas foram importantes e serviram. Agora outros cuidarão disso para você. Você está indo para o seu destino existencial. Quero mostrar agora para vocês uma interpretação do Pat Metheny. Aliás, aqui ele está acompanhado de músicos maravilhosos. Um deles é o Charlie Harding, com quem ele, aliás, fez muitas interpretações. É belíssima essa interpretação que ele faz de Cinema Paradiso. Vamos ouvir juntos essa linda interpretação, ok? E depois a gente fará conversações gerais aqui sobre a aula de hoje. Thank you. Fechando então o nosso trabalho de hoje, vou gravar esse textinho final, no qual fazemos algumas relações. Eu estava colocando para vocês o quanto eu tenho insistido para que cada um, né, claro que cuja estrutura de pensamento tem a ver com isso, e por isso estão fazendo esse curso, exercite muito a fluência nas imagens, nos verbos mentais. Estava citando um dos nossos colegas que tem o dom, por exemplo, da pintura, entre outros, que aqui pinta de um modo, algumas telas de uma maneira tão linda que você parece que entra por um portal numa realidade paralela, de tão bonito que é os quadros dessa menina. Ora, ela pode conversar isso com partes da vida dela que são menos favorecidas, fragilizadas. E que se beneficiariam com tais recursos, segundo a estrutura dela, a realidade dela, a vida dela. Por exemplo, às vezes, ela pode conversar isso com a afetividade, com o tópico 4, emoções. Como fazer isso? Uma das maneiras é pintando, por exemplo, paisagens que a emocionam. Às vezes um primo traz, olha aqui, ó, resgatei uma imagem, a foto da casa da nossa avó, como é que era. Ela fica toda cheia de lembranças lindas no coração, se emociona muito. Ao pintar essa casa, traduzir isso numa tela, talvez ela consiga conversar a afetividade com o dom que ela tem da pintura, dado de semiose que ela está desenvolvendo, irrigando a área da afetividade dela. Claro que vocês estudam filosofia clínica, vocês sabem que isso por si só é apenas uma ilustração que precisamos considerar. Como será feita essa irrigação? É producente? O que vai migrar para lá? Etc. e tal. Né? É apenas uma imagem que eu estou colocando. Outras vezes, você pode fortalecer, por exemplo, através de um dom. Nós temos um dos colegas aqui que escreve muito bem. Muito bem, vocês conhecem, já li textos dela aqui para vocês. Ela pode conversar essa área que ela tem uma grande influência com áreas que ela considera pobres da vida dela, que se beneficiariam em receber nutrientes desta área que é tão rica. Isso é possível? Algumas vezes é, muitas vezes é. Quer dizer, precisamos ver quando é possível, de que maneira é possível. Você pode, por exemplo, fazer com que o seu cotidiano seja irrigado por essas suas inspirações. Ele é tal qual uma chama de uma vela que vai se expandindo, vai iluminando, se torna mais forte. Isso é possível? Muitas vezes é. Muitas vezes a pessoa esparrama compreensão, sabedoria e outros elementos por amplas áreas da estrutura de pensamento dela. Quando você começa por intencionalidade, por vários submodos informais, a irrigar, a fortalecer, a fazer vicejar áreas da sua vida dolorosas, nocivas, você está usando verbos mentais, mas de uma maneira que você, eu acho, não vai gostar dos resultados, não vai gostar do que está fazendo. E, no entanto, alguns fazem e repetem, mesmo compreendendo, mesmo sabendo que a lição não é esta, que a lição é outra. É muito importante ter prudência. Muito importante você cuidar desses elementos, tá bom?